Então vamos começar mais um programa da série dos podcasts. Dessa vez a gente vai abordar algum método ágil um pouco diferente, vamos falar sobre Scrum. Para isso nós vamos falar em três pessoas. Eu, Alfredo, tive a chance de fazer o curso de Scrum com o Ken Schwaber em 2002, durante a Upsala.
Eu sou o Dayrton, eu fiz recentemente o curso de Scrum Master.
E eu sou o Danilo, também fiz o curso de Scrum Master junto com o Dayrton. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o que é o Scrum.
É que a ideia hoje é mostrar um pouco o que acontece com o Scrum e depois, quem sabe, a gente faz um outro programa para fazer uma discussão a respeito, mas isso é uma coisa para o futuro. É interessante falar que métodos ágeis, as pessoas quase sempre pensam em programação extrema. E não é verdade, existem vários outros métodos ágeis. A ideia de Scrum é que é um processo empírico, e isso é bem interessante. Se eu tenho um ambiente completamente controlado, por exemplo, eu quero fazer uma fábrica de fazer parafusos, é um ambiente completamente controlado, eu consigo ter um método controlado. Mas fazer software não é controlado, então para isso eu preciso de um método que seja empírico, um método que se adapte. E os princípios para fazer isso estão baseados em três coisas: visibilidade, inspeção e adaptabilidade. Visibilidade quer dizer que as coisas têm que estar visíveis. Eu tenho que poder ver o que está acontecendo para saber como reagir e melhorar as coisas. Inspeção, poder ficar olhando sempre o que acontece. E adaptabilidade é exatamente conseguir se adaptar e fazer as mudanças que forem necessárias.
Sobre adaptação, é legal falar que esse é um princípio que aparece não só no Scrum, mas no Lean também. Lean, que é um outro método ágil. O Deming, que foi um dos principais difusores do pensamento Lean lá nos Estados Unidos, ele tem o famoso lá, o ciclo de Deming, que é aquele: você planeja, você faz alguma coisa, você verifica o que foi feito e você age. Plan, do, check and act. São os quatro passos do plano, que é justamente sobre esse processo empírico, que você vai descobrindo as coisas e vai melhorando conforme você vai vendo o que está acontecendo.
É, e é um dos princípios básicos de métodos ágeis é adaptação.
Em geral,
tá
sim,
sempre
não só Scrum.
Adaptação. Então, as ênfases do Scrum são comunicação, como todos os métodos ágeis, trabalho em equipe, flexibilidade e ter como princípio, que é um dos princípios ágeis, é sempre fornecer software funcionando e de forma incremental. E no Scrum, para conseguir fazer isso, ele propõe 5 regras que devem ser seguidas para conseguir chegar ao efeito final, que são backlog, a forma que as equipes funcionam, os sprints, como são os encontros Scrum e como são as revisões Scrum. E a gente vai falar de cada uma dessas técnicas um pouquinho para deixar claro como é que funciona o Scrum.
Vamos começar falando, primeiro, como é formada a equipe Scrum. Ela é formada por 3 partes: pelo Product Owner, que é o dono do projeto, pelo time e pelo Scrum Master. Cada um desses 3 elementos da equipe tem um papel definido. O Product Owner, ele é o responsável por definir as prioridades na hora da produção do seu produto, que não necessariamente é um software, é um sistema, pode ser qualquer coisa. O time é o responsável por produzir, por assumir a responsabilidade por fazer aquilo e produzir o que o dono do projeto definiu como sendo os elementos de mais alta prioridade. E o Scrum Master é o responsável por gerenciar o andamento, remover as barreiras da frente da equipe, ou seja, se preocupar com quais são os empecilhos que a equipe tem e resolver esses empecilhos.
É, ele é responsável também por fazer com que a metodologia seja seguida, né? Como a gente está falando, tem algumas regras, algumas regrinhas básicas, são poucas e são simples, mas elas são importantes para que esse ciclo de melhora e de adaptação funcione de forma fluida. Então, essa divisão de papéis, apesar de ela parecer simples, ela é muito importante, porque o Product Owner, que é o dono do produto, ele que é responsável por dar a visão do produto, ele que tem que passar o que ele quer que seja produzido para a equipe. A equipe não tem essa responsabilidade, ela tem a responsabilidade de fazer aquilo ficar pronto de acordo com a visão que foi definida pelo Product Owner, são papéis diferentes. E o Scrum Master é a pessoa que está ali em volta, ajudando esses dois papéis a entender as responsabilidades de cada um e encaixar esses papéis nas práticas e nas atividades que acontecem durante o desenvolvimento.
E além disso, garantir que cada um faça somente as suas tarefas. Por exemplo, A equipe não pode querer definir prioridades. O Scrum Master está lá para dizer, ó, vocês têm que fazer o que o Product Owner definiu. E o Product Owner também tem que respeitar algumas regras. Ele não pode toda hora mudar de prioridade. E o Scrum Master está lá para proteger a equipe contra um Product Owner que queira mudar de prioridade todos os dias. Ele pode mudar, mas não com uma frequência tão grande ou não simplesmente como da forma que ele queira. Tem que ter um acordo com a equipe para definir essas mudanças.
É interessante falar a respeito do Scrum Master, que ele não protege apenas a equipe dos riscos externos, mas também do excesso de otimismo. Que às vezes equipes acham, ah, vai ser fácil fazer isso, e o Scrum Master fala assim, não, peraí, vamos tentar fazer. É interessante também a proteção não só dos fatores externos, mas fatores internos, como excesso de otimismo.
Só para fazer um parênteses aí sobre ideologia aí por trás do Scrum, que a ideia, eles falam até que é controlar o caos, né? Como você faz para controlar o caos? Que eles acham que desenvolver sistema é um, como o Alfredo falou, não é uma coisa que você consegue definir um processo que vai funcionar em todos os casos, mas é uma coisa que depende de você ir aprendendo. Qual que é o mínimo de controle que você precisa ter? Então o Scrum ataca nesse ponto, assim, é o mínimo dessas regrinhas, esses papéis, que vai produzir pequenos incrementos de produto que você pode aprender com isso e ir melhorando e chegar, convergir para uma solução que é melhor possível, dado as suas restrições. E não planejar uma coisa muito antes, idealizar aquilo e tentar se matar para fazer aquilo.
Tanto que o site do Ken Schwaber é Control Chaos.
Sim.
Então é interessante que é bem isso. Ainda com relação às equipes, é importante deixar claro que a equipe não tem nível hierárquico, mas sim tem várias especialidades diferentes. Cada um tem sua competência em alguma coisa. E uma boa analogia para pensar em equipe é que estão todos no mesmo barco. Não tem essa de alguém conseguir se destacar em relação ao outro. O que importa é que o barco chegue. O que pode acontecer é o barco afundar ou o barco chegar. O que importa é que o barco chegue.
Essa ideia de trazer todos os responsáveis é uma coisa também que aparece em outros métodos ágeis, mas é importante. Todo mundo que é responsável por entregar aquele software tem que fazer parte da equipe. Então, só para dar uns exemplos que pode não ser tão trivial de entender, sei lá, uma pessoa que entende de negócios um pouco, se ela precisa traduzir aquilo em coisas mais palpáveis para os desenvolvedores, faz parte da equipe. Se uma pessoa precisa produzir documentação que o usuário final vai ler depois, se ele é escritor técnico, ele faz parte da equipe também. Se ele é designer gráfico que faz a interface ficar mais bonita de usar, também faz parte da equipe. Todos esses papéis são diversas especialidades. O cara que é especialista em banco de dados. Você tem que ter o máximo possível todas as habilidades necessárias para que o time produza.
Então, continuando um pouco, a gente falou um pouco sobre a equipe. Em seguida, a gente vai falar um pouco sobre como ter as funcionalidades. Para isso, serve o backlog. O backlog é uma lista de todas as funcionalidades desejadas. O cliente, ele não precisa começar com o backlog inteiro, ele começa pelo básico e o extra, o que ele vai querer, vai aparecendo com o tempo. E pode conter tarefas diretas, casos de uso ou histórias, como acontece em XP. O importante é que quem vai dar prioridade para essa lista é o cliente. E o cliente, junto com o Scrum Master e a equipe, que vão definir o que deve ser feito a cada uma das iterações.
Então, o backlog, quando a equipe começa a produzir alguma coisa, ela vai lá, existe um backlog que o cliente já criou e é extraído desse backlog um conjunto inicial de tarefas, de funcionalidades que a equipe vai fazer na primeira etapa. E sempre que o cliente quiser, ele pode incluir mais itens, mais funcionalidades no backlog e a equipe vai fazendo isso conforme as prioridades que ele define.
O cliente ele pode mudar prioridades entre itens do backlog, mas aquele backlog que foi selecionado para ser desenvolvido naquela etapa não pode ser mudado enquanto não terminar. Então essa é uma das regras que o Scrum Master tem que proteger aí no, o escopo ele é controlado dentro de cada iteração, mas o cliente ele pode mudar de prioridade a cada iteração. Minha ideia é que as iterações sejam curtas.
E as iterações recebem o um nome especial de sprints. Então, para juntar de um lado o backlog com a equipe, nós temos o sprint, que vai dizer o que vai ser feito em um período curto de tempo, até 30 dias. Então, o que acontece? Para começar, existe um encontro sprint no qual as tarefas do backlog vão ser priorizadas. O cliente vai priorizar, vai tentar colocar o máximo que ele consegue, e a equipe vai dizer o que ela consegue fazer nesse período de tempo. Existe uma conversa.
Esse período no começo, agora no Scrum, eles dividiram em duas reuniões de planejamento, que eles falam que é o planejamento 1 e planejamento 2, que tem um pouco de objetivos diferentes aí em cada parte do planejamento. Na reunião do Sprint Planejamento 1, A ideia é definir qual vai ser o objetivo daquele sprint, tá? E isso é uma coisa que tem que estar visível para todos. Então eles vão selecionar, é isso que o Alfredo falou, selecionar do backlog o que que eles acham que eles conseguem fazer naquele sprint e definir o objetivo. Porque o objetivo do sprint é uma coisa que tem que ser ou atinge ou não atinge, não é terminar todas as tarefas. O objetivo não pode estar atrelado às tarefas que eles pegaram para fazer, as funcionalidades. E sim, um objetivo maior. Por exemplo, o objetivo desse sprint é ter uma arquitetura escalável. Porque aquele negócio é igual como se fosse o gol no futebol. Ou você faz ou não faz. Quando chegar no fim do sprint, não tem, a gente quase fez gol aqui, ficou em cima da linha. Não pode. Ou você passou, fez o gol, ou não fez o gol.
Um objetivo que é, o sistema pode entrar em produção ou não, né? O cliente no final do sprint vai avaliar, dá para entrar em produção ou não. Se o sistema entrar em produção, atingiu. Se não entrar, não atingiu.
O objetivo quem define é o Product Owner, essa é uma outra responsabilidade dele. E aí tem a segunda parte do planejamento, que aí a equipe se reúne para se comprometer com o que que eles acham que conseguem fazer para aquele goal, para aquele objetivo, e eles quebram aquelas funcionalidades em tarefas, porque eles vão trabalhar num nível. O que o cliente conversa é num nível de funcionalidade que agrega valor de negócio. Quando a equipe vai trabalhar, elas quebram aquelas funcionalidades em tarefas. Então, para fazer isso eu preciso pensar um pouco, modelar um pouco, eu preciso escrever teste, eu preciso programar, eu preciso definir o design, preciso fazer a interface, comunicação com o sistema externo, o que quer que seja, a equipe gasta essa outra parte do planejamento para quebrar em tarefas e alocar essas tarefas para aquele sprint.
Uma regra interessante é que durante o sprint não se mudam as tarefas alocadas. A equipe fica protegida em relação a mudanças muito rápidas do Product
Na
Owner.
verdade, não muda a funcionalidade que o cliente escolheu, mas as tarefas a equipe pode ir criando conforme ela vai descobrindo dentro daquelas funcionalidades, né? Porque você pode usar histórias, pode usar use cases no nível do primeiro planejamento, né? Que é o que o cliente entende, e no segundo, tarefas já são coisas mais específicas. Essas daí tudo bem, você pode criar mais no meio do caminho, mas você não vai pôr mais funcionalidade ou tirar funcionalidade no meio.
E no início, aí eu, quando o Scrum começou a tomar mais popularidade, falava assim: um sprint de 30 dias. Era o tamanho básico para um sprint. Hoje em dia, as equipes elas têm a liberdade de se adaptar e definir qual é o tamanho ideal para elas de sprint. Algumas preferem, se sentem mais à vontade trabalhando com sprint de 2 semanas ou 3. Ou se a equipe é muito sincronizada, consegue até trabalhar num sprint de 1 semana, ou seja, em 1 semana já consegue entregar alguma coisa funcional e que o cliente fique satisfeito e diz: ah, esse objetivo foi atingido.
A ideia do sprint é ter um período fixo, né? De
Isso.
demorar
Ou
sempre o
três.
mesmo tempo para você conseguir ter uma cadência no seu projeto. Que é isso que vai dar a previsibilidade da equipe, é quanto ela consegue produzir por sprint, que é a ideia da velocidade em XP, que também aparece nessas iterações do Scrum,
Para
do
definir
sprint.
aí o tamanho do sprint, você tem que levar em consideração não só a experiência da equipe, como a equipe tá trabalhando, se ela está bem, está andando bem o desenvolvimento, mas também com que frequência as prioridades mudam. Se as prioridades mudam com muita frequência, não adianta você querer definir um sprint de 30 dias, porque quando chegar no final tudo mudou e aquilo que você terminou e acha que não serve para nada, porque você terminou uma coisa que já não é mais prioritária. Então, se as prioridades mudam muito rápido, você tem que diminuir o tamanho do sprint para se adaptar a isso.
E é interessante que durante o sprint tem uma técnica diária que é o encontro Scrum, onde as pessoas se encontram e devem discutir o que foi feito e o que não foi feito. Existe um padrão para o encontro, é que cada pessoa deve responder o que ela fez ontem, o que ela vai fazer hoje e quais os problemas encontrados. Porque aí, se alguma pessoa tiver um problema durante 2 ou 3 dias seguidos, toda a equipe vai estar sabendo disso e é um problema que vai ter que ser resolvido. E isso é uma coisa muito boa porque ajuda a manter as promessas.
Sim, a ideia desse encontro Scrum, ou Daily Scrum, ou Daily Meeting, ou Stand-Up Meeting, que são os nomes que ficaram conhecidos aí. Várias outras metodologias usam, a gente já usa em XP há um certo tempo também, nos nossos projetos. Mas veio do Scrum, e o objetivo é sincronizar a equipe, né? Outra coisa que está por trás do Scrum, que é a ideia dos times se auto-organizar para atingir o objetivo, né? É importante deixar o objetivo claro, mas como o time vai chegar naquele objetivo, não é o Scrum Master que vai dizer, você faz isso, você faz isso, você faz isso. A equipe se auto-organiza para chegar no objetivo. Então essa é aí que entra esse encontro Scrum. Ele é esse ponto de sincronização diário, onde os membros da equipe conversam entre si. A ideia aí é que o Product Owner ele não pode intrometer no meio. Ele pode assistir, mas não pode dar opinião, não pode mudar o que está acontecendo. Para o time reforçar esse comprometimento que eles fizeram com o objetivo e sincronizar. Falar, ah, preciso de. Estou com tal problema, fiz isso, vou terminar isso hoje.
Portanto, é para identificar os problemas, identificar quando existe uma demora, quando existe algum atraso. E como isso acontece diariamente, um problema ele não, geralmente não deve durar muito mais do que 1 ou 2 dias. No segundo dia já se torna um problema crítico, porque 2 dias seguidos com o mesmo problema é uma coisa que a equipe já vai dar muito mais atenção e não vai deixar isso se estender. Uma pergunta para o Alfredo. Você sabe como que um projeto atrasa 1 ano?
Ah, é, um dia por vez.
Pois é, né? Desse jeito, não.
E aí, finalmente, ficou faltando a parte final do sprint. O que que acontece? Quando o sprint acaba, existe uma revisão do sprint, aonde tem uma reunião com todos os interessados, inclusive, nesse caso, o product owner, o cliente, o interessado, tem que estar presente e ver se o resultado do sprint era realmente o que ele esperava. E a ideia é que seja feita uma apresentação informal. Não, sem projetor, sem slides, coisa assim, mas onde se demonstre realmente o que foi feito, no caso, se for software, que se mostre o software funcionando. E aí se compara os objetivos, o que, onde se chegou,
Se o
com
objetivo foi
que,
atingido
se foi
ou não.
atingido ou não foi atingido, e vai tentar se adaptar para os próximos sprints para se
Sim.
resolver.
Tem uma outra coisa também que agora, no final, também se faz em Scrum, que não veio do Scrum, mas agora tem no Scrum, que é uma reunião de retrospectiva. Então, assim como no começo tem dois planejamentos, no final tem essa revisão do sprint e tem uma reunião de retrospectiva, que faz parte da metodologia também, que é justamente onde o time para pensar o que foi feito. E eles discutem o que que eles acham que funcionou legal, o que que eles acham que pode ser melhorado no próximo sprint, se tem alguma prática nova que eles querem tentar, alguma que eles tentaram que não funcionou. E a ideia dessa reunião é justamente ser essa reunião de aprendizado. Você vai aprender com o que aconteceu e melhorar a produtividade para a próxima iteração.
Eu acho que a gente falou basicamente de Scrum, demos uma visão geral. Eu acho que talvez a gente acabe agora dando um resumo.
Para você, uma visão panorâmica do Scrum. O Product Owner, ele constrói um backlog, ou seja, uma lista de funcionalidades, que são as coisas que o sistema ou que o produto tenha. A equipe vai fazer essas coisas por partes, ou seja, um bloquinho de funcionalidades vai ser pega pela equipe para ser feita. A equipe tem o prazo de um sprint para fazer esse conjunto de tarefas. Durante esse sprint, diariamente, a equipe se reúne para tentar levantar problemas, levantar soluções, para se auto-organizar, se ajudar e resolver os problemas daquele dia. No final do sprint, a equipe tem que ter alcançado o objetivo, que é concluir o backlog, concluir a lista de tarefas. E, por fim, ela faz uma demonstração das novas funcionalidades para o cliente.
Só uma ressalva, não é concluir todas as tarefas, né? Porque o objetivo não é concluir, lembra? O
Ah,
objetivo,
sim.
se atingiu ou não o objetivo do sprint. Todo sprint tem o objetivo que é entregar um pedaço a mais de software, mais funcionalidade, num produto que está potencialmente pronto para ser colocado em produção ou ser vendido, ou coisas assim. Quem decide isso é o cliente.
Mas é isso aí, acho que vamos encerrar esse podcast. Acho que a gente falou bastante. Então, até a próxima.
Tchau, até a próxima. Próximo encontro Scrum. Bom, agora a gente vai ouvir uma música do DJ Cachoeira. O nome é Summer Mobile.
Dun 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 d